E esse nosso Brasil agropecuário é muito grande. Hoje a gente vai para uma região, uma fronteira aí, do agronegócio que vem se desenvolvendo e vem se destacando, que é o Maranhão. A gente está aqui com o José Carlos Oliveira, ele é da ProSoja lá do Maranhão. Está aqui com a gente para a gente contar um pouquinho da história dos produtores lá do estado, entender que momento da safra eles estão vivendo agora, conhecer um pouquinho da dinâmica do trabalho dos produtores por lá e, obviamente, das dificuldades também. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Para quem ainda não conhece o Maranhão, o que que você conta para a gente? O que que você traz de informação? Como é que o agronegócio vem ganhando força por aí, Zé Carlos?
Maranhão, há vários anos, né, vem se destacando aí em termos de produtividade. Cada ano há dificuldade, mas são mais de 35 anos que o agronegócio está implantado aqui e agora estourou a bola da vez. Ele está crescendo a cada ano aí em linear, né, aproveitando as áreas de pastagem e cada dia um aumento de produtividade.
Muito bem, nesse período agora, vocês estão produzindo o quê? É possível produzir o milho de segunda safra aí?
Sim, praticamente aqui hoje, em 250 mil hectares, está produzindo milho segunda safra, junto com braquiária. Mas também temos feijão, milheto e sorgo, safrinhas.
Conta um pouquinho para a gente. Milho, 250 mil hectares, e qual que é a expectativa de
Isso.
produção, produtividade de vocês?
Média, mais ou menos no estado, 75 a 80 sacos por hectares.
Dentro das expectativas ou teve algum problema com o clima aí?
A última chuva que muitos estavam constando, né, teve uma reduzida, mas já está na expectativa dentro do estado, sim. Alguns produtores arriscaram um pouquinho, mas a janela foi obedecida e tem essa produtividade.
Já começou a colheita por aí, Zé Carlos?
Já estamos com 20% dessa área colhida.
E como é que estão os preços?
O preço hoje está em torno de R$ 75. Tivemos muito negócio, a maioria dessa produção foi vendida. 50% dessa produção foi vendida a R$ 45 na média. O produtor precisava capitalizar para poder plantar, né?
Mas chega a ser prejuízo? Não. Foi um preço
Não, eu acho.
que
Porque nós tivemos
remunerou.
uma aquisição de produto anterior, né? Então eu acho que não. Agora, para essa nova safra, eu acho que vai ter um prejuízo porque os aumentos aumentar demais os custos, né? Principalmente o preço em dólar.
E você falou aí do plantio consorciado. Qual que é a importância disso aí para a região?
Muito, muito importante, porque envolve tecnologia, cuidados com o solo, preservação com o meio ambiente e outra coisa chamada sustentabilidade, que nós estamos aqui economicamente envolvidos.
Muito bem. Agora, e o sorgo? Como é que está o sorgo aí? Já começou também a colheita? Como é que está? Em que fase que está?
Temos sorgo hoje, 60 mil hectares foram plantados, já tem uma expectativa de colheita aí, é então uma média de 20 sacos, né? E está sendo comercializado a R$ 65 hoje nesse mercado. E o sorgo é uma cultura que fica muito dinheiro aqui nas cidades pequenas, na própria balsa e tudo mais. É uma rotação de cultura que é feito e que o dinheiro fica aqui dentro da cidade.
E o sorgo ele é utilizado para o quê? Para alimentação animal mesmo?
Isso, nas misturas da ração. Ele tem um pouco de proteína, né? Em comparação igual ao milho, né? E 8%, mas o que nós temos mais um pouquinho mais de produtividade é o milheto, que é muito usado aqui na ração, tanto granjeira como suíno e bovino também.
É bem diversificada a atividade rural por aí, então, Zé Carlos.
Sim, é como esperando, quando se a chuva ajuda, que o clima ajuda, o tempo também, essas colheitas, esses plantios são feitos, mas também usando a cobertura do solo. Então, para isso que muitas pessoas aqui, o solo não fica descoberto, a não ser que o produtor precisa fazer alguma correção, né? Se não for muito agressiva, ele até consegue fazer em cima do plantio de milheto ou de uma outra cultura.
E o regime de chuvas aí é bom ou precisa de irrigação?
Aqui, como no sequeiro, por enquanto está tudo tranquilo. Não tivemos grandes percas, existem os veranicos normais no mês de dezembro e janeiro, mas acompanhando esse outro lado, a produção vem tranquilo. Temos também áreas de pivôs, mas por enquanto é tudo sequeiro entre o período de 10, no estado, começa em 10 de outubro, a maioria da suplantação, e vai até dia 15 de janeiro, até no dia 20 de janeiro.
Muito bem. Ou seja, tem um potencial muito grande aí de produção. Você estava me contando que para o verão, para a safra de verão, o produtor também já está se preparando, certo?
Sim, já teve muitas compras já feitas, alguns negócios já em soja, já fecharam, né, para essa nova safra de verão.
E como é que, qual é a projeção aí para a próxima safra? Principalmente para a soja, que eu imagino que seja o carro-chefe dos grãos, não?
Isso. Ano passado, a safra anterior foi plantada 1,36 milhão. Provavelmente um acréscimo é de 8 a 10% em cima dessa área, porque às vezes vão plantar um milho no lugar, mas também aproveitamento área de pastagem degradada. Isso acontece muito na região de Caxias, Açailândia e Grajaú.
Abertura de novas áreas, então, é feita em cima de pastagem, de área degradada, é isso?
Exatamente isso, porque diversifica o solo e também aproveita esse material que tem a braquiária ou um solo degradado.
Muito bem. E qual a perspectiva, então? Mais de 1 milhão de hectares, é isso?
Exatamente. Vamos ultrapassar 1,1 milhão.
1,1 milhão. E qual que é a média da soja de vocês aí, Zé Carlos?
Esse ano fechou 54,7 sacos. A média sempre vinha 52, 53. Esse ano teve um acréscimozinho de 5%.
E tem potencial?
Em produtividade.
Tem potencial para mais? Qual que é a expectativa de vocês?
Tem sim, com esses trabalhos de tecnologia que o agricultor vem adaptando, né? Principalmente a termo biológicos, pó de rocha, né? Então o agricultor está diversificando bem, calcário. Né? Ele está fazendo bem tecnicamente e praticamente agricultura de precisão. A maioria tem adotado isso e cada vez mais ele linear está produzindo.
Muito bem. E a soja foi vendida bem aí? Como é que foi a produtividade? A produtividade de 54,7 você já contou, mas como é que foi a comercialização dessa soja?
R$89 no estado, mais ou menos, a média.
Foi bom?
Para os custos anteriores, sim. Né? Agora a gente começou a vender essa safra nova aí, tivemos preços bons. Já vendemos 20%, né? Dá em torno de 161 a média, por enquanto.
Ah, é? Dobrou o preço praticamente, então.
Exatamente. Esse é o prejuízo que nós, como diz o outro, nós temos que plantar. O Maranhão, às vezes, sofre um pouco por causa de investimento. Às vezes, a gente não consegue pegar todo o dinheiro em bancos. Aí a gente obriga a pegar na trade ou fazer umas trocas de permuta de insumos com grãos. Então, é por isso que, às vezes, pegamos alguma coisa no preço, porque quando abre o mercado, você procura fazer isso para travar o teu custo.
Não, mas esse valor aí de negociação, R$160, é muito bom.
É isso, exatamente. Para esse ano, sim. São poucos negócios feitos, mas o agricultor está fazendo de pouquinho em pouquinho lotes.
E, obviamente, o custo aumentou também, como você bem colocou. Está cobrindo o custo, né? O produtor está fazendo conta, né, Zé Carlos?
Está fazendo conta. Hoje, por exemplo, esses preços que eu te passei caiu um pouquinho, mas futuramente o produtor vem fazendo conta. Um aumento hoje grande foram nos fertilizantes e nos herbicidas, né? Então, os insumos praticamente. Então, a semente hoje ficou um pouquinho mais além do que nós estávamos imaginando. A falta de sementes, né? E alguns querem uma variedade um pouquinho que conseguiu produzir bastante esse ano e não está tendo no mercado. Então, como diz o outro, a oferta e demanda aumentaram os nossos custos.
E o milho, verão, também é plantado por aí? Ou a preferência é a soja?
A preferência maior é a soja, mas nós tivemos esse ano passado, safra passada, 105 mil hectares. E conseguimos colher uma média de 130 sacos. Né? Então, foi uma excelente produção e conseguimos vender ele num preço médio aí de R$ 45 a R$ 60.
130 sacos é uma bela produtividade, hein?
Sim, são áreas algumas específicas, umas áreas com pivô, outras áreas que você não mexe, aquela questão que eu falei para você da braquiária também, né? São solos bem férteis aqui, que é onde é plantado o milho.
Muito bom, muito legal. E o algodão? Como é que está o algodão por aí?
O algodão começou a colheita agora, né? São 26 mil hectares. praticamente iniciou-se, nós não temos um resultado total, mas um aproveitamento muito grande aqui é do caroço, né, dentro da ração animal também, como também a pluma é comercializada, uma excelente pluma aqui. Uma colheita que começou ali, um teste que fizeram, passa de 280 arrobas por hectare.
Que é uma bela produtividade
também. Nós vamos aguardar
também.
O final dessa colheita, eu passo para vocês depois.
Muito bem. Toda a produtividade que está ali perto das 300 arrobas é muito boa, né, Zé Carlos?
Sim, o importante é a qualidade dessa pluma, que tem um preço diferenciado aqui no Maranhão.
Muito bom. Bom, mas por enquanto a gente só falou das vantagens, Zé Carlos. E as desvantagens, hein?
Nós estamos aqui, alguns lugares ainda não tem energia, logística péssima, produtor às vezes tem que fazer o que não é feito dentro da esfera estadual ou federal, né? O agricultor ajuda muito aqui, tanto as comunidades como também os municípios em torno do IDH. Deixa seu dinheiro e acaba. Cadeia total desse resultado, né? Mas sofre, às vezes, por causa das distâncias.
Pois é, e essa questão logística, ela é fundamental porque é custo também, né?
Isso aumenta, só para você ter uma ideia, quando abre uma safra, ele já começa a aumentar porque, dependendo do tanto que chove, não tem trafegabilidade, né? Então, são áreas aqui que você tem a 200 quilômetros da cidade de Balsas, outras a 150, e às vezes quando vai para lá, às vezes você nem encontra caminhão para fazer essa safra. Até às vezes para levar semente, o óleo diesel, você paga um pouco bem mais caro porque a trafegabilidade não existe.
Bom, você mandou para a gente aqui algumas imagens, eu vou pedir para o Matheus passar para a gente, só para a gente entender do que você está fazendo, do que exatamente está falando. É uma rodovia federal essa que a gente está vendo na tela agora, é isso, Zé Carlos?
Isso, é a BR-324, né? Ela liga Balsas a Ribeiro Gonçalves, são 110 quilômetros aí, e em torno desses 110 quilômetros tem mais de 100 mil hectares produzindo só no estado do Maranhão. Temos quatro comunidades grandes, que são os povoados, que a gente chama aqui, mas também vem a produção do estado do Piauí, de Ribeiro Gonçalves, de Baixa Grande do Ribeiro, corta por toda essa rodovia que nunca foi pavimentada. Antes era uma MA, mas o governo do estado aqui já tirou, praticamente está andando na Assembleia para tirar essa MA 378, e agora é somente a 324. E nós estamos pedindo aí, mostrando para as pessoas que não tem como mais trafegar nela. Quem sofre com isso é as pessoas que moram em torno dessa rodovia.
E a gente nem está falando de uma condição de chuva, de uma condição prejudicada pelo clima, não. A gente está falando de condição normal de trafegabilidade aí, né?
Isso.
O caminhão precisa ser rebocado, a gente está vendo a imagem aqui.
Qualquer pé de água que dê, se você não tiver um trator na ladeira, você não consegue subir, né? Então, isso é quando acontece a chuva. E quando para de chover, vira uma poaca, esse material é todo ele removível, né? Então, vira uma poaca que também o caminhão fica sem tracionar. Qualquer tipo de caminhão, você não consegue tracionar ele subindo qualquer ladeirazinha aí, tem que ter um trator. Você tem uma ideia, são quatro ou cinco ladeiras e todas elas têm trator de agricultor fazendo, ajudando a pessoa que está lá ganhando seu dinheiro, pagando seu óleo diesel caro, transportando a safra. E a maioria dos agricultores aqui não tem caminhão. Então, ele terceiriza e ele fica apoiando esses grandes, como diz o outro, grandes trabalhadores, são os caminhoneiros aí, a puxar essa safra.
Pois é, a gente está vendo uma plantadeira sendo puxada aqui. Você falou do escoamento da safra, mas além do escoamento, tem todo o trânsito, né, de levar um equipamento de uma área para outra. Isso tudo complica muito a situação de vocês por aí. Então, Zé Carlos?
Isso, tem que transportar maquinário, você tem que fazer revisão do maquinário, você tem que tirar uma coletadeira de um lado, plantadeira para outra, e o pior disso ainda tem as pessoas ainda, que às vezes, quando você está subindo uma ladeira dessa, é um ônibus, uma van ou um carro de família, fica lá esperando até você subir. Então, aí é transtorno para essas pessoas que ficam ao redor, né? Então, com pontes pequenas aí, só passa um caminhão só de por vez, as pessoas são obrigadas a ficar esperando. É um transtorno grande para as populações aí, que envolve também três municípios, né?
São quantos quilômetros de rodovia nessa situação?
110 quilômetros.
110 quilômetros. É a BR-324.
BR-324, exatamente.
E como é que está essa negociação aí com o governo? O ministro Tarcísio já está sabendo da situação aí, Zé Carlos?
Já tivemos reunião com ele aqui no município de Açailândia, conversamos com ele, também fiz um pedido para ele. Os agricultores também se mobilizando, a ProSoja entrou com pedido aqui também e já teve uma reunião diretamente com ele. E hoje, às 17 horas, vai ter uma nova reunião com ele para a gente ver o que pode ajudar aí. Mas, de antemão, a ProSoja Piauí e a ProSoja Maranhão, elas estão aí com seus associados pagando o projeto para que essa obra saia. Né? Então, das normas do DENIT, a gente está querendo aí fazer esse projeto para que, o quanto antes, saia essa pavimentação dessa rodovia.
É uma forma de apoiar e agilizar aí também a melhoria da logística, ou no caso específico aí dessa rodovia, que é importante para o escoamento da safra.
Sim, muito importante. Nós temos hoje essa rodovia, nós temos a MA-006, que também é um transtorno, mas já hoje estão fazendo alguns reparos nela pelo governo do Estado. Mas, como diz o outro, é uma de cada vez que nós não conseguimos resolver todos os problemas do Maranhão, porque nós estamos do Porto a 900 quilômetros. Né? Então, um caminhão sai daqui, ele demora 3 dias praticamente para chegar ao Porto. Né? E com isso o combustível vai e os custos cada vez ficando mais caros. E não temos outra maneira de escoar mercado interno e exportação pelo Porto de Itaqui.
Daí vocês tiram a produção aí da região e levam para onde então? Para o Itaqui?
Porto de Itaqui, exportação.
Exportação.
Fica a 900 quilômetros.
Muito bem. E o custo disso, o Zé Carlos?
Esse que é o pior, porque cada dia o diesel nosso está aumentando, o caminhoneiro está ficando cada vez sem lucro, porque o pneu aumentou demais, caminhão não se consegue comprar novo, porque não tem, né? É uma dificuldade aqui, mas o agricultor, como diz o outro, está resistindo, está fazendo a parte dele, está conseguindo, às vezes, descontar um pouquinho mais que ele ganha, né, na produção e deixando para a comunidade.
Dá um exemplo para a gente do custo do frete aí de vocês. Ele tem aumentado nos últimos anos?
Tem muito. O frete nosso aumentou 40% nesses 3 anos aí.
40%?
Nesses 3 anos.
Que acaba saindo do bolso do produtor, no final das contas.
Sim, ele recebe menos no valor da soja, né? Por mais que esse valor da soja é vendido, mas ele recebe menos. Então, poderia ser ganhar um pouquinho melhor se nós tivéssemos hoje uma logística 100%. Né? Então, ele ficaria com esse dinheiro para o bolso e investiria cada vez mais.
Pois é. Bom, enfim, é uma região promissora, mas que ainda é carente da infraestrutura tradicional, né, Zé Carlos? Precisa aí ter um investimento, precisa ter um olhar nesse investimento para dinamizar aí a produção e, de fato, tornar o Estado uma potência aí na produção. Perfil para isso tem, né?
Tem, sim. Hoje, para você ver, a gente, como a ProSoja, a gente está representando em vários setores. Na logística, precisamos melhorar. A gente tem um trabalho todinho. Né? Na parte de infraestrutura, principalmente aeroporto, também estamos com demandas, até sendo, como diz o outro, projetos em andamentos. Né? A parte internet, para você ter uma ideia, eu tenho que sair de casa, às vezes, para fazer um vídeo, porque a internet não funciona adequadamente em alguns setores, em alguns lugares. Né? Comunicação que envolve isso aí, mas também energia, né, saneamento, precisando. Então, a infraestrutura, por enquanto, no Estado, está começando, porque é um Estado que vem sofrendo 50 anos aí. Mas o que eu acho mais importante é que o produtor vem colaborando com isso. Em cada região, em cada município que você vê a soja entrando, o IDH sobe, emprega-se pessoas, deixa mais. Para você ter uma ideia, cada hectare hoje plantado, nós precisamos de 40 a 50 litros de óleo diesel. Isso já deixa 25% desse imposto ICMS para o município. Isso é muito importante, fora as outras coisas que vêm da cadeia. Né? Então, está crescendo muito o Estado, com eles o município, e essas pessoas que precisam de emprego hoje. E é muito, se você conhecer um pouquinho do Maranhão, é muito sofrido. Nós temos alguns programas aí da ProSoja, Safrinha Legal, Padrinho Rural, doação de cestas, porque é sofrido aqui e o produtor está ajudando em todo o estado. Em cada cidade onde tem a soja, o produtor vem colaborando com as comunidades, mas também com as pessoas que vivem em torno da sua propriedade.
Basta ver o que aconteceu com o Brasil, né? Do PIB positivo que a gente teve no primeiro trimestre, grande parte, um terço quase, foi do agronegócio. E eu acredito que não é diferente, né? À medida que o agronegócio se desenvolve aí no estado do Maranhão, a situação também melhora para a população, como você mesmo colocou, o IDH melhora. E a situação é muito importante, né? Economicamente falando, né, Zé Carlos?
Sim, para você ter uma ideia, só essa circulação de mercadoria, 5 milhões e meio de toneladas, nós precisamos de mais de 150 mil caminhões para transportar isso. E o caminhoneiro ele começa a comer aqui em um município de Alto Parnaíba, ele vem para Tasso Fragoso, ele vai seguindo esses 900 quilômetros aí, ele tem que parar para comer, ele tem que parar para abastecer, ele tem que fazer revisão do caminhão dele, ele tem que fazer. Então, além dessa cadeia completa, fora da porteira e também dentro da porteira. Isso deixa muito renda para o município e para o estado. Então, é um PIB aí que você... Vamos surpreender, nós não temos os dados ainda, mas para esse ano vai surpreender muito. E o mais importante, conseguimos aqui que o porto não parasse, o agricultor não parasse, o transporte não parasse por causa dessa pandemia e o estado surpreendeu, não por causa... Como diz o outro, o produtor fez a parte dele e continua fazendo a parte dele aqui dentro do estado, para a melhoria, tanto dele, que ele precisa ter renda, mas também dos seus semelhantes, que fica aí, como diz o outro, aguardando melhora.
Muito bom. Então, como você mesmo colocou, um passinho de cada vez. Alô, ministro Tarciso, vamos ver essa demanda aí do Maranhão, que vai facilitar muito a vida dessa região que está crescendo e está se despontando aí na produção, no agronegócio. Certo, Zé Carlos?
Isso. Certo. Esse vídeo vai chegar para o ministro Tarciso, já falei que depois da entrevista a gente vai mandar para ele. Agradecemos a recepção dele uma ou duas vezes que a gente teve com ele aí. E vamos contar um dia que vocês vêm aqui fazer essa notícia boa que começou o asfalto nessa rodovia.
É isso que a gente espera. Assim que tiver novidade, avisa a gente também. Zé Carlos Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Zé Carlos é lá da ProSoja do Maranhão. Trouxe um raio-x do agronegócio maranhense aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Às vezes a gente acha que sabe o que está acontecendo, mas é muita coisa ao mesmo tempo, é uma dinâmica muito grande aí se desenvolvendo. Então, é sempre bom conversar e entender o que está acontecendo no Brasil inteiro e lá no Maranhão não é diferente. O agronegócio vem fazendo a diferença, sim. Aqueles que não querem acreditar que conheçam lá o Maranhão, que entendam que revolução que o agro está fazendo no estado. Obrigado, viu, Zé Carlos?
Muito obrigado e parabéns pela notícia.
Tá, então, o Zé Carlos, ele é lá da ProSoja Maranhão, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é a agricultura no Maranhão, o agronegócio no Maranhão e a importância dele para o crescimento do estado. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter @notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.